começando para o outro lado, 2011, número 7, é isso?
É exatamente
Eu sou Alexandre Matias.
Eu sou Ronaldo Evangelista.
E aí, começando mais uma jornada noite adentro. Caraca.
Sempre muito bem acompanhados na trilha sonora.
É isso aí, vocês estão ouvindo um artefato histórico. Não é propriamente simplesmente o primeiro disco dos Doors, mas é um disco dos Doors de primeira prensagem, 1967, original da época. Um dos meus fetiches com o vinil, muito mais do que o som e as capas. Eu gosto muito de saber como era exatamente o disco que o artista ouviu quando saiu.
Total, total. Não, e tem vários discos, cara, que às vezes você compra em sebo e tem comentários atrás. Eu piro muito nisso, adoro disco dedicatório, data. Já aconteceu de ser a mesma data, sabe, assim, que você tá comprando, ou que você olha aquilo, assim, e, meu, isso ajuda, essa temporalidade, né, da parada ajuda muito na magia dos discos.
O disco também é o original da época, né?
Também é o original da época.
Depois a gente ouve aí.
Chegaremos lá, muito bonito.
Bom, e aí, qual que é o assunto aí pra gente vai começar? Já anotamos aqui a
discos.
Pauta.
Discos.
Vamos falar de disco?
É. A gente tava falando do que mesmo?
No programa passado eu fiquei de falar do Thor.
Pode
crer. Já gasta essa bala agora? Vamos
embora. Vai lá, a gente tá falando uma semana e não falou.
Na real, assim, o Thor... Eu fui com maior expectativa baixa, porque os trailers são horrorosos. E pelo trailer, a atuação do protagonista lá, que eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim, google aí, quem quiser saber, não prometia nada. Então tem sempre essa parada de você achar que, eu pelo menos sempre comungo dessa experiência em relação ao cinema, que é, chega uma hora, quando você tem muita expectativa em relação ao filme, às vezes o filme não cumpre essa expectativa, e aí você sai meio frustrado de um filme que a maioria das pessoas acha bom, porque não tinha expectativa nenhuma.
Acho que... o próprio Inception, porque assim, um filme que eu achei legal, mas putz...
Pois é, o Inception é um filme que tipo, eu tinha ouvido falar muito, mas tinha lido muito pouco sobre, justamente porque eu tava querendo criar uma... Vamos ver qual é, entendeu? O barato do Inception, aí um parêntese rápido, é que eu acho que eu até cheguei a comentar isso em algum outro programa, é que ele tem essa parada de ser um filme de arte e de ação, saca? É uma parada...
Acho que você até comentou
tipo,
isso
no Michael
2010,
Bay...
Na época.
Só que o cara
mas,
tem
Mas já
mensagem.
Não teve o Tigre e o Dragão, o Hulk. Não, o próprio Thor, é engraçado, é o Kenneth Branagh. Que isso, mano?
E é uma puta direção, Thor. Cara, é uma puta direção.
Não, lógico.
Você vê o cara, não, e você vê o cara se divertindo, entendeu? Tem uma parada que é
isso,
tipo...
Isso, que as pessoas estão pirando,
eu fui
né?
assistir...
Ang Lee, né, fazia o outro. O que tá acontecendo com o mundo? Genial.
Não, e é uma proposta boa, né? Você pegar um diretor super convencional e virar pra ele e falar, então... Quer dirigir um filme de super-herói?
Não, o próprio Christopher Nolan. Claro, o maior approach genial, assim, achou um eixo, né, a adaptação desse frescor. Era meio isso, o cinema, né, desde, tipo, Tim Burton, vamos tentar dar uma cara, não sei quem, vamos tentar dar uma cara.
É,
tipo,
próprio,
assim,
pra mim, o maior cineasta de todos é o Kubrick. Ele tem muito isso, né, tipo, vou fazer uma comédia, vou fazer um filme de guerra, vou fazer um filme sobre sexo. E, tipo, pode é isso, crer. Não vou voltar nesse assunto. Tô vestindo essa fantasia por esse minuto. Assim.
Não, e é legal como é engraçado, né? A cultura dos super-heróis, ela continua, ela é perene porque ela vai se reinventando o tempo inteiro. Quem diria que essa simples ideia de uma pessoa com poderes, com uma capa voando, podia gerar tantas coisas, né? Porque é justamente isso, uma parada meio modular, né?
Eu acho que tipo, tem esse aspecto...
Sempre fez, Homem-Aranha, se outra pessoa acabou, deu 5 anos, outra pessoa é um cara de 19 anos, vamos contar
de
novo. Como já aconteceu mil vezes.
Aranha,
tipo assim, legal, beleza. Ou então alguém que contar antes a história disso, né? O Alan Moore, sei lá. Mas enfim, o Thor nesse sentido parece que segue esse lado, né?
Então, o Thor tinha uma parada que eu ficava muito em dúvida. Como é que eles iam fazer um herói mitológico, né? Uma
deus,
coisa.
Né? Caralho, um deus, exato. Deus, né?
Fazer sentido em 2011, saca? Tipo, uma época da pós-ironia, né? Um negócio meio. O nonsense, né?
Pode crer.
É uma época muito. Tipo, como é que você vai fazer um cara falando tudo em segunda pessoa? Tudo é tudo é voz. Tipo, como é que você...
E ele fala?
Ele fala tudo assim, cara. É o filme do Kenneth Branagh, pô.
Caralho. Saca?
E aí tem um grande truque, saca? Porque, tipo, na real, o protagonista do Thor não é o cara do Thor.
É, a Natalie Portman.
Que é uma cientista que estuda fenômenos meteorológicos, que aí uma hora ela consegue diagnosticar uma puta negócio que acontece na atmosfera, que é a chegada do Thor na Terra. E aí tem toda a história do Thor.
Sim, o Natalie Portman. Mas você mesmo que fez um comentário um dia que eu falei, ah, tá um filme. Então, assim, é, mas você já viu algum filme que a Natalie Portman tá ruim? Algum
até
filme
no primeiro lugar das estrelas ela tá bem.
É, pode crer. Também se tem a Natalie Portman, beleza. Que exato. É bom, a gente já sabe. E daí?
Não, mas aí o ponto é, a Natalie Portman, ela faz uma personagem total deslumbrada com o protagonista. E aí tem o truque, que eu acho que é a grande sacada do Kenneth Branagh. Que é... tipo, quem vai se interessar por um sujeito louro, todo fortão, que fala as coisas como se fosse um deus?
Com seu martelo mágico.
Meninas. Então, Thor é um filme pra mulher, cara. É incrível como o filme é feito pra isso, saca? Tipo, os caras viraram e falaram assim, tá aí, ó, temos um filão de super-herói que os caras levam as namoradas pra assistir, vamos fazer um filme... pras namoradas, saca? Porque... cara, bicho, Asgard, cara, é a coisa mais brega do... mais... mas, cara, é um brega lindo, cara, é um brega...
É 3D a parada?
É, não, tem versão 3D, eu fui assistindo no IMAX.
Pode
que
ser.
Além de 3D, tem a tela gigante, cara. E assim, recomendo.
Como é que vai... chama o... Desculpa, continua.
O quê?
O portal mágico que as pessoas olham e...
É, o Rainbow Bridge, né?
Ah,
ponte do arco-íris, né?
Pode crer.
Que é tipo um túnel de viagem no tempo, interdimensional e tal. É tudo muito bom, cara.
Porque é
tudo...
2001 a parada?
É total, um 2001... é... IMAX 3D, né? Com muito movimento. Eu recomendo muito quem for assistir esse filme e tiver afim ainda de assistir no cinema, de ir numa sala que saiba que o som é bom. Porque eu acho que tem uma piração do Kenneth Branagh no fato de ele estar fazendo um filme que o som é um personagem muito importante. Então tem os principais vilões da história do Thor, que são os deuses...
Deus do Trovão, né?
Oi?
Deus do Trovão.
É, o Thor é o Deus do Trovão, mas o vilão... não vou spoiler, mas enfim... tem os vilões arquetípicos mesmo, que são
sempre
os...
sempre o Loki, vilão?
É, o Loki é o vilão, você acabou de contar.
Mas também se você não sabe... a história é mítica no mundo, isso. É que nem você falar que queima...
que o Plutão é o deus do inferno.
É, como assim, pô? Sempre o Loki.
Do inferno.
Tipo isso, é um...
mas tem o reino de Asgard e tem o reino dos Júger, não sei das quantas, que é justamente os gigantes de gelo, que são inimigos. Que aí tem a parada do Odin, tem lá, e o Odin é o... como é que nem fala? É o Hannibal Lecter. Eu não sei, eu vi uma resenha e falo, e tá bem, né? Óbvio, né? Tony Hopkins também é outro cara que, tipo, é difícil, ele tá mal, né?
É, não tem erro, não tem erro.
No máximo, no pior das hipóteses, é ok.
Não, mas enfim... gera, né? Te hipnotiza, mantém a faísca, esses caras que também não tem erro, assim. Pode ser até uma má atuação, mas o cara tá fazendo um lance, enfim, especial.
E, sei lá, eu gostei do filme, assim. Tá certo que eu fui com essa expectativa muito baixa em relação a ele, como eu provavelmente vou também no Lanterna Verde, né? Que já tá aí, os trailers são horrorosos.
Ah, não, mas aí quem que é o cara que faz... Não, pelo amor de Deus,
é
cara.
O...
você tá brincando, isso aí é piada, cara. É que nem o demolidor do... quem que era? Ben Affleck.
Exato. Puta, esse cara é o Ben Affleck melhorado. Que é o Ryan Reynolds.
Ah, pode que... nossa, fala sério. Não.
Ryan Reynolds também...
sem condições, pobre não tem nada a ver.
Ele já foi... não, é, pois
queimou
é.
Queimou pro resto da história.
Na real, a minha ligação com o Lanterna Verde, especificamente com o Hal Jordan... é muito afetiva, sabe? É, foi um personagem que, tipo, eu acompanhei, não desde o começo, mas eu li as primeiras histórias bem quando eu comecei a ler quadrinho, entendeu? Então é um personagem que eu, tipo, pô, o poder do cara é demais, né? Tem quem fala assim, ah, né, se defende com o anel.
Pode crer. Mas é bom, né? Eu acho legal que é só contra amarelo. É muito legal, é muito típico da época dos quadrinhos dos anos 70, né? O que isso representa, que é sempre uma criação estranha,
não,
né?
É anterior a isso, né?
Não,
é
não, sim, mas o auge da criação, Danny O'Neill, tá ligado?
Assim, é o fato de ter cor, né?
Ah, sim.
Esse barato de ser verde e tal, é a história do Hulk, né?
Do Hulk, que é cinza, né?
É, o Hulk, inclusive, é verde sem querer, né?
É, pode crer.
Deu um erro na impressão, saiu verde, né? Gostou mais dele verde. Quem vai fazer o próximo Hulk, você viu?
Não, quem
é? É o Mark Ruffalo. faz o...
Nossa, pode crer, que onda, que viagem.
Não, e o Hulk, a história do Hulk é muito boa, cara, porque eles vão fazer a história do Mark Miller.
História do quê? Do Mark Miller?
Mark Miller, são os Vingadores, porque assim, tu tava falando esse papo que, tipo, de vez em quando o pessoal de quadrinho vai lá e dá um boot na cena, né? Volta lá e você vê toda a história do Super-Homem caindo na Terra, o Batman, faz morrendo.
Ou já pula, né? O último filme do Super-Homem, eu vi os primeiros 10 minutos, tipo, já... Já a partir do pressuposto eu sabia tudo, assim, já era o posto do Lois Lane casado,
não,
sei lá
o quê. O All Star Superman, né? Primeira página, lembra? São 4 quadrinhos e 8 palavras. É tipo, Doom Planet.
Ah, pode crer.
World Couple. Não, não sei o quê, cientistas importantes. É, Only Hope.
É, aí eu Kindly Couple. Saindo e tal.
E aí, cada quadro...
É um pedaço da história inteira.
Krypton destruindo, os pais do Kal-El, a nave saindo de Júpiter e do Krypton, e chegando no Kansas com os pais pegando, os Kent.
É isso, né? Previously on, tipo, já elevado a potência. O que você precisa explicar?
É, tipo, quase um Haikai visual. Enfim, esse é o meu comentário sobre o Thor. Você não ia falar sobre filme, não, né? Acho que era o único filme que a gente falou que ia comentar dessa vez, era o Thor, né?
É, pode crer.
Eu não entendo seu garrancho aqui, cara.
Que mais que eu tive? Mutarelli? O que você falou?
Não, Mutarelli foi... A gente pode aproveitar aí o gancho justamente do super-herói pra falar de quadrinho, né? Ah, foi assistir o Natimorto na pré-estreia, deve ter tido, sei lá, uns 2 meses. E... Natimorto, pra quem não sabe, é um filme do Paulo MacLean, que eu não lembro se é o mesmo cara do nome próprio, do filme da Clara. Paulo MacLean, não lembro. Posso estar cometendo alguma injustiça.
Acho que não, não lembro.
Enfim.
Mas, engraçado, eu vi a peça aí.
Ah, é?
Do que o...
O cara lá do Sonho e Fúria, né?
Exatamente. Não, era do... Era do Felipe
Bortolotto.
Rich, do Bortolotto, exato. Isso. Era do Bortolotto. Eu vi no César Constelação, exatamente, do Bortolotto. Muito legal, muito
e
legal.
E era um cara parecido com o Mutarelli.
Exato, era igual, era não. Muito engraçado. Ele imitava o Mutarelli.
Então, deixa
ele é um Mutarelli melhor que o Mutarelli, tá ligado?
Então, o papo foi esse. Eu fui assistir o filme, fui assistir com o Douglas, que é editor lá do guia do Estadão, de Vitas. Sai toda sexta-feira, fazendo aí o jabá voluntário. Enfim, acontece. A gente saiu. Acontece, cara, sem querer, a gente acaba falando dos próprios trabalhos. Oi?
Acontece rival, pô.
Ah, é, né? Pode crer, verdade. Nem tinha me ligado. Enfim. Saímos da sessão e, pô, puta história boa e tal. E o filme é assim, né? Pra quem não tem ideia. É o primeiro livro do Mutarelli, se não me engano. Mutarelli, Lourenço Mutarelli, pra quem não conhece.
Quadrinista, né?
Quadrinista brasileiro, um dos principais nomes do quadrinho brasileiro, sem dúvida.
Não é verdade,
né? Não dá pra dizer que não é, né, cara?
Não,
ele
é total.
O primeiro grande nome depois da geração Angeli, Laerte,
e ele se destaca pelas idiosincrasias, né? Por isso
não
que eu brinquei,
só, né?
Ele
é um cara bem pesado, né? Ele tem esse lado que é justamente idiosincrático, mas tem o fato dele só fazer graphic novel.
É. E sempre muito intenso, né? Um cara que vai fundo no
explora todos os limites, ele escreve, desenha.
É muito poético.
E aí chega um determinado momento.
Augusto dos Anjos, né? É bem Augusto dos Anjos.
É mais ainda, né? É uma coisa muito...
Mais profundo, é.
É, mas tem uma coisa mundana de realismo mesmo, não é nem...
Pode
crer. Saca? É uma coisa que, tipo, ele... tá ali meio, mais ou menos no mesmo ambiente que o Machado. Ele meio que nesse papo aí, já spoilando o que eu vou falar, ele falava inclusive isso, assim, que tipo, ele gosta de contar o momento em que os personagens dele começam a virar monstros.
Pode crer.
As pessoas têm algum clique, alguma coisa que muda, e aí a partir disso...
É
eles...
sempre uma loucura, né? O ponto de partida é sempre isso, uma loucura de vários tipos. Assim,
não é só uma loucura, é o começo da loucura. Como o cara sai... da normalidade e começa a ficar louco.
É, tem a ver até com o Leonilson, sei lá, né? O Mutarelli tem uma sensibilidade muito louca, é muito,
muito
particular, assim,
muito
é muito difícil você dizer alguma coisa
então,
sobre
mas
ele.
Então, mas aí é isso, tipo, contando a história do Natimorto. Natimorto é a primeira obra, se não me engano, se é isso ou é aquele outro...
O texto, Cheiro do Ralo.
Kid. Não, já...
Não.
Cheiro do Ralo é posterior já. Tô falando quando ele para de fazer quadrinho e começa a fazer...
É, tem um que é só de diálogos, né? Não sei se é esse primeiro que você tá falando, né? Tem um que é só... Ele vai virando também no estilo, né? Cada um tem uma onda, é bem interessante, né? O cara é bem rico mesmo, assim, cheio de ideias loucas na cabeça, tudo funciona de um jeito próprio.
E a história do Nat Morto é que ele... contar aí começo, a premissa do filme. Vocês vão ver, quem for ver, não sei se ainda nem tá passando, mas enfim, é um bom filme. É um filme que não é recomendado para fumantes. Fuma-se o tempo todo. É ele.
Ele joga tarô, isso?
É, não, não é. É outra parada. É uma parada tipo isso. Ele é Simone Spolador. Ele mesmo faz o papel do protagonista, que não tem nome, que o nome no livro é O Agente. Uhum. Que é um cara que conhece uma menina que é cantora lírica. E a menina tá meio perdida em São Paulo. Ele chama ela para morar com ele num quarto de hotel. E aí fica o filme inteiro.
E tem um lance que...
Aí tem um lance que é justamente a premissa básica do filme, que é a partir dos sinais de advertência de que é proibido, que fumar faz mal à saúde, que tem no...
Atrás de cada maço.
De todo maço brasileiro, ele desenvolve uma associação disso com o tarô. Então todo dia ele compra um maço de cigarro, da marca Cowboy. Com I. Eles iam chamar de cowboy, só que parece
existia
que
existia uma marca cowboy.
Exato. E é cowboy, né? Que aí tem uma coisa de ser cow, vaca e boi, né? Ao mesmo tempo.
Nossa, que engraçado. Muito motorelli isso, né?
Enfim, e aí o cara todo dia pega e ele olha a carta do tarô que tem ali, interpreta o que aquele feto dentro do negócio significa, aquele médico que não sei o quê. E aí o filme é justamente isso, os dois pirando num quarto de hotel o tempo todo, não sai do quarto de hotel. Eu acho que isso aí não é propriamente um spoiler, o filme é meio, sei lá, pode ser um meio que forçado, mas meio Bergman, saca?
Não, é uma peça de câmara mesmo, né? Acho que a premissa, enfim, são vários sim, desenvolvimentos que se cruzam, várias ideias, é uma coisa meio
e aí,
teatral mesmo. É,
eu saí do cinema e perguntei pro Douglas, né? E aí, cara, isso aí é uma... Que cidade se passa isso? Se passa num quarto de hotel, mas pode passar em qualquer cidade. Pô, não, porque tem uma parada de um maestro, com orquestra, então é uma cidade grande, não sei o que, a gente, pô, não, na real isso pode se passar em São Paulo, qualquer lugar de São Paulo.
Como se passa?
Exato. Mas aí a gente, depois falando com o Mutarelli, ele falou assim, é isso, mas eu não sei que lugar de São Paulo se passa. E aí ele... Aí a gente, eu virei pra ele e falei assim, pô, bicho, vamos fazer uma pauta que é a São Paulo de Lourenço Mutarelli? Ele é paulistano e ele deve ter uma São Paulo dele, assim, um lugar que ele frequenta, um lugar que ele nasceu, enfim, imagina, né? Pô, massa. Aí a gente fez essa pauta e passou um dia inteiro com o cara. E a gente começou o papo ali no Espaço Unibanco, e aí o mais engraçado é isso, assim, foi tipo, um passeio super normal, saca? E tipo, a gente saiu do Espaço Unibanco e ele falou, bom, aqui já é um lugar, Espaço Unibanco, vem assistir filme aqui direto. Aí o que acontece? Eu venho, compro o ingresso do filme, vai ser bem mais tarde, tipo daqui a 2, 3 horas, aí subo, tomo um café ali no Viena do Conjunto Nacional, dou uma passada na Livraria Cultura, desço ali mais um pouco, vou até a casa do artista ali, que acho que é na Jaú, na Tietê, sei lá. Temos duas quadras ali depois da Paulista, que casa do artista é um lugar que vende material para artista.
Pode
crer. Ele falou que é o céu e o inferno. Que é o céu que tem tudo e o inferno que ele paga a conta. Né? Que, tipo, o cara não consegue comprar nada barato.
Pode crer.
E depois ele volta, come ali ou no BH ou no Frevo.
Pode crer. Isso é o mais normal do mundo.
E assiste o filme. E aí depois a gente foi pro Ibirapuera, onde ele pega, aluga uma bike pra andar com o filho dele de 15 anos. E depois fomos ali na Vila Mariana, onde ele mora, tem um café na rua dele ali, enfim, foi até a casa do cara ali na Vila Mariana, sabe? A gente viu ele fazendo, inclusive, o desenho que foi a capa do guia, cara. Foi
pode crer.
Demais, assim, cara, aos papos, tipo, um dia eu vou depois essa entrevista, vou publicar, porque não deu pra falar nada, ele falou do projeto que ele tá, isso aí eu não sei nem se é furo nosso aí, não coube na matéria. Mas um projeto que ele tá para lançar aí é o fato dele... É um livro que chama... Acho que eu te falei disso. O Dia em que Meu Pai Encontrou um ET Fazia Calor. E aí ele disse que o primeiro quadrinho é tipo um livro, uns quadrinhos panorâmicos, assim, de página inteira. E aí o primeiro quadrinho é um ET cumprimentando um senhor e o senhor fazendo... Mó calor, hein, porra! Puta calorão, sei lá.
A menina tá curtindo.
Total Lulina. Total Lulina.
Sensacional, meu.
E...
Ele tá... fez o livro agora, né? Ele foi pra Nova York, é isso que mandaram? Ele sabe a história lá, né? Amores Expressos.
Ah, o Mutarelli fez Nova York?
Fez... Não sei se foi Nova York, acho que sim, tenho quase certeza.
Ah, legal, não sabia não.
Parece que passou aí na TV, eu ia passar logo mais, assim, nessa série.
Legal, legal.
De docs.
Ele...
Vai virar o disco, conta a história.
É, vai vir aí o disco. Você está ouvindo The Doors, The Doors. Electra,
2011.
Tinha live, que eles ouviram. É,
tipo Alpha FM. Pô, mano, antena 1, cara.
É, não, sou mais Alpha. Eu tenho até um slogan pra Alpha, eu até queria registrar isso, porque eu acho que é muito, muito massa esse slogan.
Entrando,
é,
tipo, hein, você não, está...
Não, não, é, tipo, Alpha é foda. E aí começa a querer... Let's groove tonight, downtown.
Pô, mas vou falar, melhor, sinceramente, cara, é a escala. Pena que ela saiu do Dial, difícil achar ela hoje em dia. Eu tento achar pela internet, mas ela tá, sei lá, em Campinas, baseada. A escala era foda, com S e dois L's, tá ligado? Uhum. S mudo, assim.
Uhum.
Que socava, meu, a madrugada da escala era só, tipo assim... Meu, devia ser o que eu fico sonhando, que era o que era a rádio negra nos anos 70 nos Estados Unidos. Porque era outra rádio, né? A gente falou de rádio, mas existia, tipo, existiam duas rádios, né? A galera no gueto via outra onda, tá ligado? Claro. Tinha toda o...
Até aqui no Brasil.
É, o próprio Billboard, né? Tem, tipo, o R&B, o pop, enfim, a parada R&B. E é só, tipo... Uns black, uns wannabe black, tipo, de muito bom gosto, ou de bom gosto, do mau gosto, tá ligado? Faz a volta do kit pra, tipo, pro veneno, sabe? Assim, uma coisa muito sensacional, assim.
Eu tinha, né, um programa de black music na Rádio Muda, em Campinas.
Rádio Muda, melhor nome.
Tá ligado, né? Rádio Muda, pra quem não sabe, é a rádio livre da Unicamp. Ela não tem nenhum vínculo oficial com a Unicamp, ela é feita pelos próprios alunos. Tem um coletivo da Rádio Muda.
Sensacional.
Não sei como é que tá hoje, cara, mas é histórico, assim, é uma coisa que na história do rádio brasileiro é um caso único, uma rádio vinculada à Unicamp, e ela fica na caixa d'água da Unicamp, que é um, na base, assim, né? A caixa d'água da Unicamp é um cilindro enorme, também conhecido como o pau do Zeferino. Zeferino Vaz é o criador da Unicamp, né? O cara que concebeu o conceito de uma faculdade fora, perto de São Paulo e tal, localizou ela em Campinas, não sei o que, bancou ela desde o começo, né? E aí tem essa porra, essa caixa d'água gigante, esses, sei lá, 10, 15 metros, sei lá o tamanho dessa porra, um cilindro gigante, que é conhecido também como pau do Zeferino. E na base do pau do Zeferino tem a Rádio Muda, que é
só
uma...
Só pra ajudar a virar lenda, né? Tipo, essas coisas, só pra ajudar a virar lenda,
o
né?
O quê?
Essas paradas de ser, tipo, né, caixa d'água.
Não, claro, claro. E é todo grafitado, assim, a base da caixa d'água é todo grafitado.
Só pra ser mais fotogênico pra história.
Muito, muito. E aí eu tinha um programa, né, porque eu fazia Unicamp, eu fiz sociais na Unicamp, pra quem não sabe, que eu tocava com o Cristiano Nakata, que o irmão dele era meio bom de música e tal, e depois virou o Curumim. Mas na época não tinha nem Zomba, não tinha nem Paula Lima.
Pode crer.
Foi onde o Curumim começou. Enfim, conheço o Cris, fazia filosofia na Unicamp. Ele era o DJ, inclusive, da Festa Black, Homérica Festa Black, que rolava na moradia da Unicamp, junto com o Paulão, DJ Itaíra, que tá aí até hoje. Né? Tudo ali da mesma época, gente.
Pode crer.
Altas histórias. Altas histórias ingraváveis aqui. Não posso deixar registrado, porque faz conta toda uma reputação. Deixa para os biógrafos.
Pode
crer. Enfim, e aí a gente tinha esse programa que chamava Aribazão, só som de negão. Aribazão era um zagueiro do Corinthians, 73, 74, o cara tinha maior black power. E a gente tocava...
Festa de samba rock.
Oi?
Mó clima de festa de samba rock.
É, mas a gente tocava muito Black Floytation. A onda mesmo, era funk Black Floytation. Era tipo entre o Sly, Curtis e o Isaac Hayes. Esse é o triângulo que a gente habitava, assim. Tudo que tivesse a ver com aquilo. Pois é, meio Tarantino, né, também, né?
É, habita os universos analógico e digital, hein? Isso aí se orbita.
E aí teve uma vez que a gente varou um dia inteiro discotecando. Um dia inteiro, cara. A gente começou a discotecar, tipo, no final do feriado, tipo, sei lá, 11 horas. O programa era, tipo, das 11 às 1, né? E aí rolavam umas paradas que de vez em quando a gente botava som e, tipo, não tinha celular na época, né, cara? Não tinha internet, SMS, porra toda.
Pode crer.
Mas, tipo, saber o que tá rolando do outro lado. E no dia seguinte a gente ficava sabendo que, tipo, tava uma festinha rolando na moradia ao nosso som, sabe? Galera, tipo, começou a ouvir a rádio, que, tipo, todo mundo na moradia lá no campo ouvia a Rádio Muda, que era basicamente o público da Rádio Muda. Que a Rádio Muda ainda tinha uma extensão pequena, assim, ela não pegava em Campinas direito, pegava só em alguns pontos que eram mais altos. Mas em Barão Geraldo, que é um distrito de Campinas, que é onde fica a Unicamp, ela pegava bem. E basicamente o público era o público da moradia. E a gente ficava sabendo no dia seguinte, né?
O que, rádio, pô, local mesmo, né? A rádio
era bem foda, cara.
Mais pura, assim, tipo, foda.
Era bem foda. Enfim, dei altas voltas aí, mas queria voltar pra quadrinhos só pra deixar registrado aqui que eu já comprei o cachalote.
Ah, pode crer.
E aí, provavelmente no
folheou,
próximo
folheou, já bateu uma boa impressão, não,
não,
assim,
nada,
nem olhou,
nada,
nem...
Tá do mesmo jeito.
Mas você viu o papel, assim, tipo, eu achei tão legal, assim, a impressão, assim, sabe, já olhei
não, não
e já...
Não, tenho nenhuma experiência. Eu peguei, tirei da estante, botei na sacola está. Saca?
Tá legal, legal. Tá a promessa aí de comentário. Vou até achar aí, dar uma...
E aí eu queria abrir também um papo pra... E aí tu pode falar até um pouco mais do que eu, porque eu não tô sabendo de nada. Dessa HQ nova do Gêmeos, do Mundo do Bar.
Pô, eu também não sei muito não, cara. Eu sei que, enfim, eles fizeram uma aí legal, né?
Daydreaming. Tipo...
Daydreaming, né? Eu só vi que, tipo, tinha um personagem que chamava, sei lá, Brás de Oliva. Uma parada que era nome bem, tipo, ultra brasileiro, totalmente em inglês, mas ao mesmo tempo ultra realista brasileiro. Sei lá, era uma onda meio inspirada em Machado. Vi que os caras tinham feito um quadrinho que, enfim, não entendi direito a piração, mas vi que os caras estão se aprofundando num conceituação, assim, sabe? Achei, tipo,
e aí eu vi uma história que... Ah, não, os caras conceberam o livro em português... O livro saiu primeiro no exterior em inglês, então espera para comprar a versão em português, que é a versão oficial. Mas não, pelo que eu ouvi falar, posso estar errado, né, enfim.
Se alguém souber, faz o domínio.
Por favor. Afinal de contas, web 2.0.
Poxa, então é 7.2, você não sabia?
Opa, como assim? Os caras conceberam toda essa HQ em inglês e ela já está à venda. E se você for procurar algumas livrarias aqui em São Paulo...
Faz sentido, ganhou essa, ganhou o quê? O Eisner, não? Alguma coisa assim?
Acho que essa ainda está saindo agora. Acho que não ganhou nada.
Teve alguma coisa, foi um Umbrella, então? Você leu um Umbrella Academy?
É, eu acabei de ler o primeiro volume agora.
É legal, quem que é? O Gerard Way, é isso?
O Gerard Way, vocalista do My Chemical Romance.
My Chemical Romance, que, meu, que volta.
É uma banda que eu tenho uma certa empatia, pra falar a verdade. Eu sempre ouço um disco novo. Sabe? Porque tem algo.
Mas o que aconteceu? São os dois? Não, é só o Moon, é só o Bar? O que aconteceu?
É só o Bar. Ah, é Gabriel Bar, né? E o Fábio Moon, é isso.
É isso.
E só o Gabriel Bar. O Gabriel desenha a história do... Cara, é uma história...
E desenho animal, né? Os cenários dele...
Cara, é incrível.
Ele
assim,
com clima, fotografia...
É muito diferente,
né?
É muito, muito fora da curva. Tem tudo a ver com o trabalho dele, saca? Bem autoral e bem super-herói, porque é uma história de super-herói, sabe?
Mas é emo?
Cara, nem o My Chemical Romance é propriamente emo, cara. Eles têm mais a ver com dark, saca?
Bom,
é mais deprê, manja. Eles têm um disco que chama Death Parade, eu acho, saca? Bom, a onda deles é mais mórbida do que propriamente emo, manja.
É tudo meio emo hoje em dia, sei lá, branco drama.
É branco drama total. E é branco drama apocalíptico, entendeu?
Pô, mas eu vi. Posso fazer um parênteses? Mas, enfim, só pra fazer um comentário que, enfim, colore o 2011. De desse um grande canal, vi na MTV um clipe do Death Cab for Cutie, não é isso? Marido da Zooey Deschanel, não é isso?
Isso, Ben Hubbard.
Ben Gibbard.
Gibbard, isso.
Pode crer, eu lembro de ver esse cara naquela banda de Intel, tá ligado?
Aham. Ele era dela?
Ele cantava uma música ali em cada disco, Postal Service, meio que nasceu disso. Eu lembro de ver essa época da Bizarre, né, os eletrônicos e tal. E eu vi um clipe, achei legal, na verdade, tive um pensamento legal. Que era um clipe tão interessante que eram umas luzes, eram umas dançarinas segurando uns spots de luz. E aí os spots, o cara ia andando, assim, meio fake plano sequência, sabe? Plano sequência aí cortavam outra coisa que continuava. E só brincando com luz, assim, fiquei pensando como clipe hoje em dia, né? Ah, vira uma parada que, assim, é truque, né, cara? E é que nem ver as suas paradas do. Como é que chama aquela banda lá? OK Go. Mano, as músicas estão suportáveis, de tão legais, de tão eye-candy, né? Que são que os clipes, assim.
É, mas aí eu acho que o OK Go é bem o extremo da parada, entendeu? Eu acho que o melhor exemplo disso é a Lady Gaga, entendeu? Que transforma cada...
É, nossa, mas ela, tipo, rasga a fina seda da realidade,
não,
né?
Não, exato, tipo, exato. Ela tá levando as últimas consequências.
Eu fiz aquela chica num ovo, num prêmio, cara. Eu achei... Não, agora, cara... Alguma coisa mudou no mundo, sabe?
Assim, não, já
chegamos a alguma compreensão maior, sabe?
Ela é só a consequência disso, sabe? Ela é só a consequência.
Que doideira.
Eu tô pensando da Lívia nisso, sabe? O Hitchcock, né? Esses caras.
Pode crer.
Chegando no mundo. Não! Nunca pude imaginar
isso. Chama, todo mundo, tipo, foi pra isso, tá ligado? O Andy Warhol, todo mundo, tá ligado? Ela já, tipo, já chega.
Não só ela, né?
Mijando na rua, né?
Mas eu acho que tem uma parada de. A gente viver na época do YouTube, né? Isso aí é inevitável, né? Uma das formas de comunicação, assim, o YouTube, na verdade, é uma espécie de pocketização da TV, né?
Pode crer.
Tipo, a gente é mega acostumado com a linguagem televisiva e a TV acostumou a gente a... Esse até pode ser o nome do programa. A pocketização da TV.
De tudo, né, bicho? A pocketização já é um conceito, né, mano? A gente já tá
cara,
pocketizando
com...
as ideias, né? Os...
Pokémonizando.
Vamos parar que já tá virando. Chama o Arnaldo aí. Liga pro Ed.
Opa, vamos falar disso.
Passou. Betânia, vamos voltar, né?
Pô,
o Betânia
morreu, né?
Não, é isso. Meu amor supremo.
No Jotsky é um diferencial.
Não, meu amor supremo pra Betânia, cara. É a inventora do Brasil,
teatro,
cara.
Teatro.
Pô, a vida é teatro, bicho. Quase apanhei por causa disso já, né?
É, mas vida é teatro, é isso. Se a vida é alguma coisa, é sonho.
Pô.
Vi um documentário aí, abrindo parede
de
a
vida rápido, é tudo.
A gente nem pautou isso aí. Vi outro dia no Telecine Coach. E tá melhorando, assim, tem... Aí faço aí um elogio em público que deixou de ser um canal que de vez em quando passa alguma outra coisa do Woody Allen ou do Almodóvar pra dizer que é cult. Tem um monte de filme que fala, né?
Pode crer.
O filme tá melhorando bem a programação. Outro dia eu vi até o Videodrome do Cronenberg lá.
Oh, acho que eu vi um boxinho do Inácio, talvez.
Comentando, é?
Talvez.
Eu adoro esse filme. Mega spoilado, teve aquele Marcelo Janot, ele faz um briefingzinho ali antes, mega didático, assim, achei.
Pô, culturização da coisa, meu.
Oi?
Culturização, a cultura tem tanta coisa legal que os caras burocratizam sem querer, né? É. Várias coisas são legais, aí ficam umas vinhetas,
não, eu achei pior, não é nem o cara, é, total. Eu acho que não foi nem o comentário do cara, assim, eu achei, tipo, até didático demais, mas, tipo... A edição mostrou umas das cenas cruciais do filme, assim, umas cenas que, tipo, você não espera que isso vai acontecer no filme. É um filme psicodélico, pesado, assim, bem dark. E... Mas eu tava falando do Telecine Cult, passou um documentário que chama Marcello, sobre o Mastroianni.
Ah, que foda!
Demais, um puta documentário.
Pô, esse é um que vai se fuder, né? Já fez tanta coisa louca,
não,
né? Tipo, passei por tanta história.
É, e um tipo, artista pedreiro, né? Ele não tem muito frescura, né? Ele topa tudo.
Pode crer.
É,
tá. Ele sempre fica meio interessante por ele, né? Ele sempre dá um toque meio, tipo assim, sempre coloca a parada lúdica na coisa, sabe? Assim, sempre coloca um olhar.
Não sei
nem
se é permanente lúdico, é o fato de ser um galã, entendeu? Ele tem muito, ele brinca muito com isso, ele é um mestre nisso, assim. É um cara que... E galã não é propriamente um cara que é o sedutor das mulheres. É um cara que você vira e fala assim, meu, esse cara tá bem, saca? Porra, esse cara tá bem. Esse cara é tipo Robert Redford nos anos 70, saca? O Paul Newman. Você fala assim, caralho, meu, porra, tá aí, no esquema, do jeito certo.
Pode crer.
Não tem do que reclamar da vida, estão todas as mulheres aos pés do sujeito.
E, tipo... Não, e tipo, assim, criou o jeito, né? Criou, tipo assim, inspirou realmente
eu tava comentando
a postura
desse
masculina
filme...
no século XXI, né? Tipo assim, é um dos pilares, né?
É, na real,
se assim, escolher aí,
se for parar pra pensar nisso, tem toda uma apiração do Allen Ginsberg, nos anos 50, que ele fala assim, o novo macho chora. Que é o Elvis, o James Dean e o Marlon Brando. Pra ele, o Marlon Brando era o principal exemplo, né? O Elvis
pode crer.
É o macho que rebola, o James Dean é o macho que morreu ainda novo, e o Marlon Brando é o macho que chora.
Pode crer.
Mas aí chega um próximo passo, que é crucial nesse entendimento. Eu tava lendo até... Elô me mandou um texto disso, que era sobre como... Os americanos ainda reconheciam como the greatest generation os caras que foram lutar na Segunda Guerra Mundial, sabe? Eles são muito mais fodas do que qualquer outra geração que veio depois, né? Porque os caras que ralavam e tal.
Ah, mas aí é fetiche, né? O consciente americano,
tipo, todo mundo foi lá pra morrer, saca? Na boa.
É, meu, e qual é?
Guerra,
os ícones estão, tipo, meu...
Não,
sério.
Não se resolve na mão.
84 era fichinha, sabe?
Não,
assim,
exato.
Tipo, você acha as paradas são, meu...
Não, é na bala e na trincheira que tu vai resolver problema, entendeu? Acho que, tipo, o fato da gente abandonar isso, a gente abandona um monte de coisa animal, né, cara? Um monte de coisa troglodita, manja, não é?
E a gente tá aqui pra quê, cara? O princípio não é esse, assim, um fala, o outro ouve.
Claro,
um
né?
Fala,
hoje a gente tá chegando
outro,
a essa conclusão, mas,
assim,
tipo, eu não acho que essa geração propriamente seja melhor porque lutou na guerra. Lutou na guerra e tem ninguém lutando até hoje, pirando.
Não, cara, e guerra, cara? Quanta guerra? Quanto, tipo, assim, quantos níveis de guerra você vai colocar na coisa,
pra
sabe?
Que,
assim,
né?
Quanto tipo de coisa você vive,
o
sabe?
O que,
assim,
é a guerra?
E como você vai medir cada coisa, sabe, assim, cada coisa que você enfrenta, sabe, assim, seja de, putz, sei lá, meu, de grana, de paranoia, de, tipo, de bad vibe, de vida, de tudo, tá ligado, assim, é muito difícil medir, sei lá,
não, total.
Mas, pô, você tá falando do Telecine Cult e o Viva?
Deixa só, não, a gente tem que concluir também o Umbrella Academy, peraí. Comprei primeiro o papo do Mastroianni, que é o barato desse documentário. Primeiro tem uma vinheta que eu achei muito boa, que foi a propaganda do filme, que eu falei, pô, legal, vou assistir. É, que os caras fizeram uma propagandinha, que era toda assim, o fascino italiano. O cara falando um monte de termo italiano, que é muito próximo aos termos portugueses. E o jeito que o locutor da propaganda fazia, parecia que ele tava falando italiano meio macarrônico, saca?
Pode
Mas
crer.
Não, ele tava falando italiano puro. O problema é que são palavras comuns ao português, saca? Muito
Pode
boa
crer.
Propaganda. E o documentário é legal que...
Mas é italiano o documentário?
Cara, eu não sei. Ele é todo em italiano, porque afinal de contas todos os protagonistas são italianos, né?
Pode crer.
O Fellini dá um monte de entrevista e tal. Mas ele não conta a história do Mastroianni. Mastroianni nasceu na cidade e tal. É tipo, quem é esse cara?
Pode crer.
Quem é esse cara? E o cara o tempo todo falando dele mesmo. Não, Mastroianni é uma invenção da imprensa. Eu não sou isso. As pessoas criam um personagem. Eu não sou nada desse personagem. Eu sou um cara super na minha. Não sou galã, não como ninguém. Fico na minha.
Pode
e aí, ao mesmo tempo, todo mundo falando que fica na dele, o cara é como todo mundo, para com isso, o cara é um maluco, o cara... E ele falou, não, sou uma preguiçoso, não faço nada, faço tudo errado. Um monte de fala dele, reclamando dele mesmo, assim, muito ególatra.
Pode crer.
Mas um ególatra charmoso, porque ele não tá... Ele fica se autodepreciando, saca?
É, que geração também, né, cara? Que geração, caralho.
E aí tem uma parada que eu achei mais foda, assim, que eu realmente não sabia sobre o Mastroianni, que várias pessoas reclamam isso sobre ele. É tipo, meu, o cara é ótimo, não sei o quê, mas como ele fala no telefone? Puta que pariu, meu, cara, não larga o telefone, vai procurar, o cara tá lá. Não, já tô indo. Pode e aí ver. Mostra alta cena dele pendurado no telefone, seja em
que
filme.
Onda.
Que onda, né? Ele falou, né, de vez em quando as mulheres ligam. Mas mesmo os caras com celular hoje em dia, né, cara?
Pois é, hoje em dia a gente tem o quê? Leonardo DiCaprio, né? Pô, pensei em Steve McQueen, pô. Steve McQueen sim foi o cara aqui, né, mano? Lembro do Ronex falando só uma frase pro Steve McQueen. Pô, mano, o cara não tocou na roleta, ligado? Tipo assim, você acha que qualquer um? Né? Tá, exatamente, né, bicho? Era geralmente...
Eu vi o comentário que fizeram com... Você viu esse documentário Malditos Cartunistas?
Ah, eu lembro de ver uns pré-trailers, assim, que era, tipo, teve uma vinhetinha com a Alan Silver, vinhetinha com não sei quem, eu lembro de ver...
Exato,
uns...
os caras estão começando finalmente a chegar aí aos...
Muito legal esse processo, né? Você foi, pô, achei massa, assim.
Daqueles... É, eu tava vendo até outro dia, eu deixei engatilhado esse post aí e não postei.
Ah, pode
um monte de trecho e tal, o canal do YouTube deles é velho. E é... O... Daniel do Tarja Preta e eu não lembro quem que é o outro. É um outro Daniel também, mas eu não sei se eu conheço.
Acho que
é basicamente entrevistando todo mundo que faz cartoon e HQ e humor desenhado, né? Desde do Pasquim, né? Acho que volta até aí.
Legal.
Tem o Jaguar.
Tipo, Jaguar, né? Pode crer, acho que eu vi uma coisa assim. Legal.
Não, e aí tem uma... Alguém fez um comentário que tem uma cena que tá o Angeli dando entrevista de gola rolê.
Mas pô, Angeli.
Eu tuitei isso, alguém retuitou exatamente comentando isso, assim. Só o Angeli pode usar a gola rolê.
Pode crer. E o Viva?
E o Viva, né? Puta canal bom, né? Você não tá acompanhando.
Pô, não, mas, pô, vi que, enfim, tinha várias coisas legais. Você tava comentando aqui
de...
por que nasceu existe por causa
exato,
do...
É, uma espécie de...
Pô, conta aí.
Tem que mudar aí o disco, aí. Aproveito que acabou o dinheiro.
Ah, boa, boa. Vou virar, tá contando aí o Viva.
O Viva é uma espécie de fim inevitável pro acervo da Globo, né? Porque a Globo sempre... teve montado em cima desse enorme patrimônio que ela tem, que é o registro das últimas 4 décadas, né? Tranquilo, tá tudo ali na mão dos caras. Os caras realmente estiveram envolvidos na história do Brasil. Né? Não tem como separar a história do Brasil recente da história da Rede Globo. E eles sempre tiveram montado em cima desse patrimônio que, sei
você
lá...
Você acha
assim,
que é mal aproveitado pela Globo, assim,
total,
outro patrimônio?
Total. Na real, assim, tem a história que o nego fala que o fato de eles... Depois que o Roberto Marinho morreu, dividiu-se o poder e eles não conseguiram chegar a um consenso algum. E aí tem aquela toda a questão estética que foi a partir da saída do Boni, do Daniel Filho... Do Walter Clark antes, né? Foram os caras que criaram o padrão Globo de qualidade, que eles começaram a desandar, né?
Tá meio que a Xerox da Xerox disso, né? De uma coisa que era tão forte que os caras criaram que ainda tá sobrevivendo nessa coisa.
É, mas enfim, a Globo era super inovadora, né, cara? A gente tava falando antes de começar a gravar sobre TV Pirata, hoje em dia não tem nada perto disso.
Meu, e de antes, meu, as raízes. Eu lembro de conversar com o Miele, fiz o perfil dele pra Trip. Altas histórias do que. Das possibilidades que os caras, sabe, permitiam ali, sabe, as coisas que eles possibilitavam, sabe?
Uhum.
Eles realmente inventaram a coisa, não é à toa,
não, claro,
sabe? Não é
não
acidente
é uma...
que os caras são.
E não
são,
é uma parada só, os caras são uma TV latino-americana, não, cara, são um dos principais players da linguagem televisiva do mundo, saca? Eles estão, não é à toa que fica com esse papo de... escravo Isaura na China 1000 anos, saca? Isso não
e os caras aprendem, né? Tem uma coisa evolutiva, eles aprendem o que vem antes. Agora eles, né? Tipo,
e
se você pega
dia,
a TV Record dos anos 60, que é o próximo disco que a gente vai pôr, os caras meio que perfeccionam isso, né?
Qual que é o próximo disco?
Gal Costa, primeiro disco solo dela.
1968?
68, primeiro Tropicalista.
Prensagem Original também.
Prensagem Original também, o disco que foi ouvido na época. Tem até um chiado extra. Esse aqui até eu que vou pegar uma outra cópia mais limpinha e depois esse aqui eu passo pra frente. Se não tiver, a gente até faz um rolo aí.
Boa. Eu sou afim. Eu não tenho esse disco mesmo.
Enfim. É, tem uns discos que às vezes você vai vir uns chiados, uns mais altos, tem diferentes também, né? Disco da época tem isso, né? Eles têm uns sons próprios, assim, sabe? Tem várias prensagens que são diferentes. Eu tenho, sei lá, um Wisely Brothers, que tem um som tão louco. Eu queria muito achar alguém que tivesse o mesmo disco pra me dizer se tem o mesmo som, assim.
Qual
porque
disco?
É o que tem It's Your Thing, sabe? Uhum. It's your thing, do what you wanna do. É um do Wisely Brothers que, meu, pirava nesse som, pedi pro amigo gringo e ele me descolou. Só que tem o som mais louco que eu já ouvi. Parece que é uma prensagem errada, sabe? Assim, sei lá, é muito louco o som. Uhum. Imagina as pessoas ouvindo Araça Azul, sei lá, na época, sabe? Assim, pode canônico, só porque você falou, hein? Canônico. Mas é...
Pode deixar gravar, né? Fica registrado.
É, pode crer. Mas sei lá, que até se alguém tiver esse disco, me disse se a prensagem é normal. Uma capa azul, assim, com uma bola no meio, com os Wisely Brothers Ronald e tal, sei lá. Mas a gente tava falando da Gal, né? Pô, sensacional esse disco dela. Primeirão ali, ela com as plumas na capa, linda, né? Primeiro disco, né? Ela só tinha feito Domingo com Caetano, que é um disco bossa novista. E aí depois desse disco, que é meio João Gilberto, assim, bem cool e tal, eles fazem o disco Tropicália. O Caetano faz o primeiro dele, todo mundo faz o primeiro disco, né? É meio que ao mesmo tempo. Porque eles fazem em 67 esse lance bossa nova, aí de 67 pra 68, bem nessa virada de meio do ano, eles vão fazendo tudo, sabe? O Gil faz o primeiro dele, a Gal faz esse primeiro, a filha.
O Gil faz o segundo, né?
É, pode crer, ele tinha Louvação, já tem razão. Faz o primeiro Tropicalista, né? Os Mutantes também gravam o primeiro deles nessa época, é meio que quando explode isso.
Mas é depois, né? O Tropicália vem antes, eu acho.
O Tropicália eu acho que é meio de 67, né?
E esses outros discos são do segundo semestre.
Exatamente, esses são o começo de 68,
todos
assim.
Todos da Philips?
Todos da Philips. Quem não era da Philips era o Tom Zé, que era da, acho que da Rosenblitz, é isso? Não, sei lá,
é,
da...
É,
alguma coisa assim, desses um pouco menores.
Era a Columbia, que hoje é Sony.
Acho que só o Rony Von era outra coisa, mas era diferente. Caetano e Gil estavam na Philips e a Gal também, então era isso, e o Mutantes, né? Então era, os caras centralizaram mesmo. A própria Elis depois, né? Enfim, toda essa parada.
Era aquela parada do Midano.
Uhum.
De falar, a gente só não tem o Roberto Carlos, uhum. Não tinha um anúncio.
Pode crer, tinha foto de todo mundo, né?
Tava esperando o rei, sei lá.
É, pode crer. Mas, pô, a gente tá falando do Viva e que, enfim, a Globo tem um acervo absurdo e que os caras estão botando lá.
É, e como foi inevitável, porque já tava rolando tanto online quanto em mídia física, você conseguia achar novelas inteiras.
Uhum.
Os caras ficaram sentados muito em cima de um patrimônio em vez de agilizar isso.
E é tanta coisa que eles... Eles nem sabem exatamente direcionar, como chegar, sabe? Várias coisas são muito boas e esgota rápido. Tinha aquela série Ciranda e Cirandinha, você lembra essa série? Muito legal.
O que era isso?
É uma série do meio dos anos 70. Tem o Fábio Júnior atuando, o Jorge Fernandes, dirigido pelo Daniel Filho, com a...
Jorge Fernandes.
Jorge Fernandes é um cantor dos anos 40. Jorge Fernando... A Lucélia Santos e, putz, sei lá, é meio que um Friends, assim, sabe? Tipo, uhum. Quatro amigos de vida em dois jovens, meio que a galera meio hippie, o Fábio Júnior toca numa banda, o Jorge Fernando tá se descobrindo na vida, uma outra, tipo, trampa de garçonete, sabe? Uma coisa meio, tipo, sabe assim?
Seriado,
exatamente, é um seriado, é um DVD duplo, assim, com, sei lá, até aquele... As Pones da Fernanda Young, é muito legal essa série. Eles lançaram também um DVDzinho duplo. O Arthur, que morava comigo, tinha os DVDs, eu assisti com ele, muito legal, assim, uma série boa, sabe? Pra duas temporadas curtas, uma coisa meio britânica, sabe? Assim, tipo que o Channel 4 faz, assim, tipo o próprio Office era. O Office foi isso, duas temporadas de seis episódios, é curtíssimo, é.
Spaced.
Total. É, Monty Python, que o povo reclama que é curta, foi longuíssimo. Foi o quê? 4, 5 anos de 12, sei lá.
Mais que isso. Só que Monty Python era um programa de humor, né? Não era uma série.
É, esquete, né? Enfim, não tinha uma história, né?
Exato. E isso, tradicionalmente, na Inglaterra também dura mais tempo. Quem dura mais tempo, na real, é o Doctor Who, né? Tá ligado?
Quem?
Doctor Who.
Ah, sim, sim. Neil Gaiman tá escrevendo um episódio da próxima temporada, é isso?
Já escreveu, já foi ao ar.
Ah, já foi ao ar? E aí, você leu ar?
Gostaram.
Gostaram.
Eu não leio muito porque... Enfim, não quero spoiler. Porque eu nunca assisti nada.
Spoiler away.
Mas, Doctor Who é uma série que é um cara que viaja no tempo. Tem tipo, sei lá, uma cabine telefônica que ele usa pra viajar no tempo.
Sempre que o Terrão me explicasse. Explica você aí, que eu sei que o Terrão...
Não, é isso. Ele tem essa cabine telefônica que viaja no tempo, tem esses robôs.
Bill e Ted.
É, meio isso. Só que um pouco mais sério.
Desculpa aí, é bacana.
Mas é meio... Não sei isso também, tipo Bill e Ted.
Então, assim, mas aquela temporada é um lugar, 60. Assim...
Saca, sei lá, deve estar na 21ª temporada. Também não é uma coisa muito todo ano, entendeu?
Muito legal, chamar Doctor Who é muito legal, porque já é tipo o Sombra, sabe? Já é um ponto de interrogação, sabe? Já é vanguarda nesse sentido, sabe? Já é McLuhiana, sabe? Pra, tipo, ser chato. Mas, tipo, Doctor Who, sabe? Assim, viagem no tempo, meu... Beleza, escrevo 20 anos de série, tranquilo.
E ao mesmo tempo, tem, cada série tem um ator, né? Que não só...
Total, é o passado.
Mas é o mesmo caso que a gente tava falando aí dos boots de super-herói, né?
Uhum.
Chega uma hora que tu, tem um ser desse cara. Ah, então entra um cara novo e o cara muda a história toda pra encaixar no cara novo. O que mais falta aí?
Pô, ao mesmo tempo, esses dias eu fiquei... Tava andando no ônibus. Tava na... Carduz de Almeida. De repente, chegou um momento mais ou menos perto da PUC. Eu tava dentro do ônibus. Tá vendo? Os benesses de andar na cidade. Viver a cidade. De repente, eu olhei em volta. Tinha, sei lá, umas 8 mulheres. De todos os tamanhos, cores, idades, gerações, formatos, estilos. E, sei lá, um cara, além de mim. E aí a gente parou num ponto, entrou, sei lá, 6 mulheres e um cara. No outro ponto, mais umas 3 meninas, uma senhora e, tipo, 2 caras. E aí eu fiquei lembrando do Why, The Last Man, tá ligado? O Último Homem, é isso que chama? O Último Homem.
Isso.
E foi muito engraçado, porque, sei lá, foi alguma conjunção astral daquele momento, sei lá, acho que era... Hora do almoço, depois do almoço, assim, a meio da tarde, na Cardoso de Almeida, região da PUC, entre, né... Turiaçu, ali São João e Paulista ali, e Dr. Arnaldo. Tinha tanta mulher que de repente eu olhei e tinha, sei lá, 7 caras num ônibus cheio, de, sei lá, 30 pessoas, e cada um era de um tipo, sabe? E eu fiquei pensando como o Y, ele é inteligente na premissa, tipo, a premissa é muito simples, as mulheres são assim, a premissa mais simples e ao mesmo tempo mais ampla. Que nem o Lost era tipo 2, preto e branco, sabe assim? É. Que a gente chegou a essa conclusão na época do Comentando Lost. O lance foi esse, sabe? Duplo, sabe? Acordar ou dormindo, olho aberto fechado, sabe assim? Tipo, preto e branco, irmã, sabe assim? Aquela coisa tipo básica. E o Y tem meio isso, assim, uma premissa simples. E o grande lance, que tem super a ver com tipo, o nosso tempo e a geração internet, qualquer coisa que você quiser acoplar, que ele cumpre muito bem cada ideia da premissa, sabe? É muito inteligente o jeito que ele desenvolve. É anticlimático. Eu não sei quanto você leu o Why. O Why também é um assunto que a gente foi prometendo, né? De um dia, tipo, terminar de ler. Eu até queria reler também.
Terminou?
Eu li tudo de uma vez, mas eu li meio numa parte no computador. Aí tinha um livro na minha mão. Eu li meio estranho, mas eu li inteiro de uma vez. Em uma semana, assim, sabe? Toda noite dei uma lida um pouco. E é muito interessante porque tem vários anticlímaxes. É bem parecido com Lost, com essa narrativa do que a gente comenta de hoje em dia.
Uhum.
E
tu viu o novo do JJ?
Não, qual que é?
Além do Super 8, né? Aí, tu vai querer mais aqui, não?
Não, vai fim.
É...
Mais uma já? Além do Finge, que já tá bombando.
Olha atrás.
Ah, vi um trailer, eu acho que eu vi um trailer.
Uma série com o Hurley.
Super Pro.
O Hurley. A história é assim, a história de Alcatraz, mas uma ilha que... Cadeia, né? Uma ilha. Conhecida e tal. Que era prisão de segurança máxima nos Estados Unidos.
Imaginário já, né? Tipo...
Que nunca ninguém tinha conseguido escapar. Só que aí, em uma determinada época na história...
Estranhas energias eletromagnéticas...
Fizeram todo mundo... Todos os presos sumirem.
Que uou, sério?
É. E os caras aparecem hoje.
Nossa, que viagem.
Essa é a premissa, sério.
Nossa, já virou, meu, a diluição do lance de, tipo, premissa espertinha, hein? Já virou, cara, o limite do...
Achei legal.
Legal, não, que viagem, massa.
Tem a ver com o 4400, tá ligado?
4.400 pessoas desaparecem do mundo e voltam.
É, são várias pessoas em épocas diferentes. Tipo, são abduzidas, teoricamente, por alienígenas. E elas voltam todas ao mesmo tempo, 4.400 pessoas, num lugar, numa série da ABC, eu acho. Ou da CBS. E aí, todos eles voltam... Com nenhuma memória além do que eles tinham vivido até o ponto da abdução deles. Então começa a série, as duas primeiras temporadas, é basicamente cada episódio dedicado a um personagem novo, que eles vão contando a história do cara. Ah, o cara foi abduzido em 1970. Então, tipo, voltou já. Ah, o cara tinha uma grande paixão quando era moleque. E hoje ele pode reencontrar a mulher velha.
Mano, tinha uma série que chamava The Event. Isso já resume todas as séries. Só o nome, tá ligado? É o lance que você fala do Facebook, sabe? É o mínimo. O nome The Event, o tweet The Event já mostra tudo isso. Tudo virou isso, sabe? Isso é o que resume toda essa parada, sabe? Tinha aquela outra flashback, é isso que chamava?
Flash Forward.
Flash Forward, pode crer. É tudo, tipo, se resume a um, tipo, gimmick, tá ligado? A um... Sei lá, o Friend pelo menos tá revelando em camadas, que na verdade era a grande graça do Lost, né? É. De tipo, te seduzir aos poucos e tipo, abrir a cortina, né?
O Friend é uma série melhor do que Lost. Isso eu não tenho dúvida, assim.
Pô, Lost em meio da segunda temporada, vai, vamos combinar que ali foi o auge? É. Logo depois do Hatch, assim, quando apresenta o Desmond.
Durante até o Ben, né?
É, exato.
Até a gente saber que o Ben não é.
Exato, exato.
Não, tô tranquilo.
Quando tem, exatamente, quando você sabe quem é a Penny, até o Charlie ali, aquela previsão, ali é legal, né, os primeiros episódios do décimo, ali ainda era surpreendente.
Até o começo da terceira temporada. A terceira temporada, já... em diante, aquele papo da Jaula, ali já começa a desandar pesado.
Diante do tempo, realmente, a gente tava, assim, apaixonado, né, bicho, realmente, assim... Eram os olhos da Kate que nos mantinham...
Ah, eu gosto, cara.
Não, claro, tô brincando, realmente... Mas é...
Na hora que eu vi, caralho, vai radicalizar a ficção científica. Não é só nonsense. Não é realismo fantástico. Eu tava morrendo de medo disso. De ser realismo fantástico. Ah, loucura. Tem aí o escolar.
Ah, mas sempre é, cara. No fim sempre é. No fim sempre é.
Qual que é outro assunto aí que tem na pauta?
Daydream, no Umbrella Academy, a gente falou Cachalote, Teenage.
É, o show do Teenage Fan Club. Foi semana passada.
Onde?
No The Week. Dentro do Whiskey Festival. Olha que nome engraçado.
Sabe que tá essa câmera obscura? Foi? Whiskey,
é, isso
tipo,
aí.
Escocês. Ah, eu entendi o marketing. Que viagem.
É um festival de Agel. Que é uma distribuidora de bebida, que eles têm, sei lá, todos os uísques, assim, tirando o Jameson, né? Acho que é só o único. Tem uns, acho que o Jack Daniels também não tá. Mas JB, White Horse, Black Label, Red Label, todos eles estão lá sendo distribuídos pelos caras. Eu não sei se é um festival que tem algum vínculo oficial com o consulado escocês, acredito que sim, mas eles têm essa coisa de fazer um evento contínuo, não é só. Fui pra Brasília no fim de semana passado e meu tio
ficou todo feliz que outro dia ele viu. Ah, pô, tava passeando em tal lugar e aí viu um desfile de gato de fole, achei o máximo. Adoro gato de fole e tal, tá dentro da programação desses caras.
Que onda, legal.
E eu sou o Oceano Teenage Folklore. Uma banda que hoje em dia é minúscula, né, em termos de mercado, né? Então o show não deve ter sido caro. Sendo com o ingresso vendido a, sei lá, R$50. E por um show gringo em São Paulo é um preço ok. Quase preço de César.
Tem uma parada com a Escócia no conceito?
Não, é um festival todo escocês.
Tudo escocês.
Eu não sei se tem uma parada oficial pra Escócia, entendeu?
Não é tipo cultura inglesa, aqui em Inglaterra e tal.
Não, é Escócia, especificamente Escócia. Tanto que eles vão trazer o Teenage agora e vão trazer, acho que no mês de junho, uma banda que chama The Errors. Os Erros. Eu não manjo direito. Acho que eu já devo ter ouvido remix e tal, mas não lembro de nada. Mas, assim,
legal que você me mostrou um whisky super da hora lá na sua casa, que era escocês. E o Juliano também, que chegou da Inglaterra, falou que passou na Escócia e tomou o melhor whisky do mundo, comprou uma caixa. Então, realmente, tem algo, né? Engraçado como as coisas vêm, né?
Não, e aí, assim, mais do que tem algo, né? Pelo fato de ser o Whisky Festival, que é uma coisa que eu brinquei com a Mariana, parecia uma coisa meio... nome genérico de novela, entendeu? Sabe? Banco Imobiliário, né? Whisky Festival. Mas,
não nem comentar, né?
Não tem nome de festival, parece um... Loja Magazine.
Nada, né?
Exato. Mas você entrava no lugar, você ganhava um vale whisky, você podia pegar tanto o Red quanto o Black Label. E tinha galera pegando Red Label, não entendi nada. Mas enfim, né? Às vezes assim é de pobreza. O cara tá acostumado só a beber cerveja porque é barato, e que tá de whisky, tá de Red Label.
Matias, olha pra você, ó. Classe média sofre. O que Ed Motta diria nesse momento, bicho?
Ah, Ed Motta não é beber.
Vai pro Facebook agora. Fica aí bebendo, tá? Esse vinho bom aí que a gente tá tomando, ó. Depois eu botar a culpa no vinho.
Não, eu tô falando, cara. Que problema é esse?
Pode crer.
Como é que se bebe mais Red Label?
Não, sensacional.
E aí só tinha o uísque pra vender. Não tinha serva, não tinha vodka.
O uísque festival, é isso aí, direto ao ponto.
Todo isso.
Mínimo esforço, uma marca, você não conseguiu decorar o uísque.
E mais, assim, o que eu achei foda. Água de graça. Água de garrafa de graça. Honesto pra caralho. Você não tá afim de beber o uísque? Também tem água. Você não vai morrer. Você ainda ganha de graça. Cheio
para
de
adultos, hein?
Exato, e aí tem isso, né? O fato de ser o Teenage Folklore. Acabou o lado aí. O fato de ser o Teenage Folklore, que é uma banda que fez sucesso nos anos 90, e que hoje vive do passado, né? Triste dizer isso, mas é isso. É uma banda boa até hoje em dia, mas só boa. Né? Não é tão boa quanto já foi. E os caras muito cansados, eu achei assim, por causa do show. Isso é da vida, né, cara? Tão velho, né? Tão pra lá de 40 anos. Mas achei o show ótimo, assim, tipo, um público bem específico, entre 30 e 40, pouco jovem. Achei o festival bem resolvido, bem direto ao ponto, e o show foi bom também. Você viu o show assistindo?
Não, cara. Não, legal, o mais legal, na verdade, em relativo ao show dessa temporada foi que eu falei com o Wayne Shorter.
Ah, que vai fazer show.
Vai tocar no... BMW Festival.
Team.
Puta que eu pariu, é a história lá do Futurama, né, cara? Que eu te falei do... Na minha, tipo assim, sonho que o Fry tá sonhando, começa a dor de Futurama, o Fry tá dormindo... Tá sonhando, né? Tipo, tá lá vivendo a vida boa, tal, de repente, no meio de um sonho maravilhoso, com umas gatas, com a vida, tal, vem uma propaganda. Compre cueca, tal, não sei o que, tal. Aí ele acorda e conversa lá com os tripulantes, ela fala, porra, no sonho tem anúncio? Eu falo, ué, na sua época não tinha, né? Aqui no futuro, normal, no seu sonho. O que no sonho? Pô, não, na minha época você tinha, sei lá, sabe, na rua, em casa, no restaurante... Tipo, no metrô, no cinema. Mas no sonho, não. E tipo, meu, a barreira final é isso, né? Os lugares chamarem HSBC, BMW Fest. Puta que pariu. Mas é isso, né?
Você sonha com isso, né?
Você sonha com isso.
E aí, vamos no Team Fest.
Exatamente. Mano. É, passei no Unibanco. Vamos lá, encontrei que eu não sei o quê. Encontrei que eu não encontrava há anos no espaço Unibanco. Tipo, caralho, sonhou com a marca já. Mas aí é isso, BMW Fest, né? Vai ter a Sharon Jones. Foi um festival legal, né?
Você vai?
Ah, quero ver. O que eu mais achei que pode ser interessante é a Sharon Jones aberta, né, pro parque, no domingo. Isso eu acho que vai ser legal, assim.
Um dia?
Deve ser, não sei, cara, não sei exatamente, mas imagino que seja pra um fim de tarde, né, num domingo. Eu sei que no domingo vai ter lá no final de semana. Esgotou rápido, né, 800 pessoas, foi um festival grande, né, de grande porte, e o Auditório Ibirapuera não é tão grande assim, por 800 pessoas. Então esgotou bem rápido. Mas o N-Shot era engraçado.
No auditório?
Uhum.
Ah, achei que fosse um lugar maior.
No auditório.
Que é quem mais, hein?
Ah, tem um monte de gente legal.
Silo, John Legend.
Não, esse é outro festival. Esse aí é o Urban Music, não. Na Black na cena, tem vários festivais rolando.
No mesmo dia?
Não, na mesma temporada, mas não é no mesmo dia, não. O N-Shot no dia, acho que 11 de junho, 10 de junho, uma coisa assim. Se quem quiser, acha fácil aí, que vai ter aí no Auditório Ibirapuera Team Festival. Mas o legal é que o N-Shot é engraçado. BMW Festival, exato. Então, a minha confusão, na verdade, é só porque... Em 2005 ou 2006, acho que foi 2005, o N-Shotter veio para o Team Festival, no auditório. E eu conversei com ele para fazer uma matéria na Folha e cobri o show, fui lá ver o show. Pô, foi espetacular, assim, foi um lance de criação espontânea, muito relacionado a essa galera que a gente tem visto vir aí nesses últimos anos, sabe? Assim, de... Pô, olha que loucura, né? Pra quem pira em... Não, nada a ver. Circuitos festivais mesmo, assim, sabe? Ele tem o quarteto dele, que é o mesmo que ele veio da outra vez. Tem uma baterista que vem no lugar do batera que não vai poder, mas é o mesmo, tá ligado? Mesma trupe ali. É uma parada de criação espontânea, que é um lance que liga tudo isso, sabe? Que a gente tá vendo agora. Que o Youssef Latif é uma parada mais étnica, poética, lenta, sabe? Mais abstrata, o Faroá, sabe? Mais cabeça... O Arnett, enfim, aquela coisa matemática, espiritual, sei lá, cada um tem uma pegada que tá rolando aí, agora vem o Art Chef, pelo amor de Deus, também foda. E o N-Short é um outro lance também, sabe, assim, uma outra pegada que ele já era foda na época do Miles Davis, que ele fazia os discos dele nos anos 60, pela Blue Note, sabe, Night Dreamer, Juju é foda, sabe, assim, ele tem vários, tipo, discos fodidos ali. Mas ele foi meio que se desligando dos conceitos, sabe? Então hoje em dia ele se aproximou dessa galera que tem vindo tocar, que é mais free, que vem até pro Sesc, que é uma parada mais, né, liberal, tal e tal. E ele se conectou a isso meio aos poucos, sabe? Foi abstraindo, assim. E aí tá uma cara que esse quarteto aí bota fé, assim. O outro show foi de dar nó e de desdar vários nós, assim. Bem interessante. Saxo soprano.
E o que ele fala?
Cara, a conversa com ele foi legal, assim, ele falou uma parada de, tipo, criar um momento, sabe, assim, ele falou que foi uma coisa que ele foi descobrindo, assim, sabe, de comunicação, que é, tipo, você encontra alguém, o que você fala, tipo, você fala oi, você encontra alguém, porra, que massa, tudo bom, como é que vai, o que você fala depois que você fala isso? É a mesma coisa no palco, entendeu, é o que ele tá buscando nessa, sabe, assim, tipo, ele já tinha isso na outra vida dele, mas é uma coisa que ele tá construindo cada vez mais. Não, ele entra, às vezes ele puxa, ou alguém puxa, assim, não tá restrito ao repertório, sabe? Só que o cara também já fez tanta música, sabe? Sei lá, Footprints, o Miles tocava no quinteto que você gosta, lá no segundo quinteto. Os discos dele tem mil coisas, ele tocou com o Weather Report, o cara já tem, meu, infinitos repertórios, sabe, assim?
Não, mas ele toca pausado, é uma grande jam.
A coisa vai se costurando, assim, tem umas pausas, mas a dinâmica tem a ver com Marginals. Que isso é um show que eu quero muito ver aí essa temporada, tá muito recomendado. Boa pauta, não anotada, mas boa pauta. Temporada no Berlim do Marginals.
Ah, legal, e quando?
Toda terça.
Bom dia.
É, então, vamos terça que vem aí, de repente a gente faz um. Quero chamar o Bruno Moraes, que ele ia ir também, a gente faz um lance Boa. Que os caras são realmente... E tem a ver com isso. Lembra que a gente foi naquele primeiro show em fevereiro?
Uhum.
E a gente falou, qual o nome daquele som? Tinha uns sons animais que a gente tinha filmado, que eram os momentos recorte ali, eram longos, né? 8 minutos, sei lá, 6 minutos. Mas era uma apresentação de uma ideia clara, improvisada e tal, mas clara, né? Forte, grooveada, dançante, né? Rica em ideias, em solos, em harmonias, em inspirações. E aí o Thiago falou, mano, não, é criação espontânea, tá ligado? O Tony, irmão do Lani, o Cabral, a gente já falou mil vezes, produtor da Lourdes do Criolo, e o Thiago França tocando com todo mundo aí, saxofonista. E os caras têm essa parada aqui.
Com alguns convidados?
Não, pelo que eu entendi, dessa vez são só os três lá. O que eu achei legal, porque o Berlim é propício pra criação mais, né, espontânea de... Lá tem o melhor clima, né? Às vezes não é o melhor som, nem o melhor jeito de ver, mas tem o melhor... astral pra esse tipo de criação, sabe?
Uhum.
Já vi show de todo mundo lá e sempre tem um sabor, assim, sabe? Alguma coisa na iluminação, na decoração. Lá tem algo muito especial, assim, em Berlim.
Pode
crer. Então achei legal ser só os três também, porque eles têm uma parada que topa tudo, né? Legal essa onda, assim. Os caras criam. Não, beleza, manda aí que a gente vê. Tem a ver, exatamente o que eu tô falando do Wayne Shore. O que você acha pra você falar oi? Você tá ali, entendeu? Você tá presente.
Uhum.
Você olha na cara da pessoa e fala, ah, beleza. E ele fala que isso no som tem um lance de tipo de... que tem a ver também com conversa. Você não vai interromper alguém. Você ouve. Todo mundo, a turma dele, tá tipo assim, a galera tá ouvindo. Põe uma ideia. Vamos ouvir. Legal, massa. Tô dizendo isso então, sabe? Uma parada de criação espontânea que... Ele falou que rola. Ele não sabe, assim, se, tipo, se pintar o clima, ele vai tocar qualquer hit dele, sabe? Ele, tipo, pode tudo. Uhum. Todo mundo tem esse repertório no dedo. Há 10 anos, cara, tocando junto. Mais tempo, qualquer formação que ele teve... outra, sabe, com o Miles ou com o Weather Report, que já tá há 10 anos com os caras.
Pode crer.
Então, mano, virou uma coisa atual, assim, sabe? É muito louco, né? As coisas punk's dead. E ao mesmo tempo o jazz morreu, mas, mano, tá tudo aí, tá tudo tipo mil coisas, né? O jazz, o jazz tradicional já não é tradicional, sabe? Assim, é meio isso que eu tô dizendo, assim, sabe?
E quem mais toca nesse show?
Ah, tem outras gerações, né? Tem o Joshua Redman, que, enfim, é legal também, mas é que, pô, o Wayne Shorter é foda. Vai ter um tributo ao Tutu do Miles Davis, do Marcus Miller, que a gente até ouviu um dia aqui. Eu achei legal, você achou meio cafona, é meio cafona mesmo. Mas é meio assumidamente cafona, 86, né, cara? Marcus Miller, tipo, muito instrumentista, baixo slap, synth, bateria eletrônica. Mas, pô, mostra o Miles pirando cada vez mais e uma coisa futurista. É, sempre, né? Mas aí tem tributo ao Miles, tem a Sharon Jones. Encontrei com a Adriana Ferreira hoje, falou que viu show recente da Sharon Jones e que, meu, é foda, é pra dançar do começo ao fim. E no Tim vai ser sentado, que louco, no BMW vai ser sentado, olha que loucura.
E ela no dia 29, né?
Eu acho que é mais no começo de junho, cara. 10, 12, 13, sei lá, 14, por aí, acho que é nessa semana.
Não, tô preocupado pro dia 29 porque tem tanto o Festival da Cultura Inglesa, que eu cuidei da parte dos shows, que acontece justamente no dia 29, ali no Parque da Independência, no Ipiranga, e é de
graça. Pô, conta a história, quem que vem, o Gang of Four, é isso?
É, função...
É,
na real, assim, me chamaram pra... fazer a curadoria da parte de shows, e aí a gente podia chamar uma banda grande ou duas médias, e eu consegui trazer uma banda média e duas bandas pequenas, e além do mais a gente tinha que pensar em bandas brasileiras que pudessem fazer algum tipo de trabalho que tivesse alguma ligação com a Inglaterra. A gente pensou no... fiz uma lista de... alguns shows que já estão mais ou menos no esquema, que era tipo o Instituto tocando Pink Floyd, o Elma, que é uma banda de hardcore tocando Portishead, que teve um show fodaço no Milo, né, porque o Milo ainda era lá na Minas Gerais e o Dago ainda fazia a noite do batidão lá nas quintas-feiras. É... o Mockers, que é o Regis Damasceno, o Rian Batista e o Clayton, o baixo, guitarra e bateria do Cidadão Estigado tocando Beatles, o Forgotten Boys tocando Rolling Stones e o Cachorro Grande tocando The Who. E no fim isso foi aberto para votação ali para o público do site da Cultura Inglesa. Escolheram o Cachorro Grande e o Mockers como as bandas brasileiras.
E como bandas gringas, eu consegui chamar como banda média. O Gang of Four tá lançando um disco novo, primeiro disco autoral em 20 anos quase.
Foda.
E duas bandas pequenas, que é o Miles Kane, tá lançando um disco solo agora. O cara é muito bom, ele era do Rascals, ele também gravou com Alex Turner, não sei se confundo o nome dele, mas é o moleque do Arctic Monkeys. Ele e o Miles Kane tem esse projeto chamado Last Shadow Puppets, que eu acho melhor até que o próprio Arctic Monkeys.
Acho que eu lembro do Terron falar algo assim.
E além disso tem também uma dupla que chama Blood Red Shoes, que é uma mina que toca guitarra e um cara que toca bateria. Eu achei um show deles em Paris, foi bonzaço. E aí esses cinco shows, que além disso vão ter três shows de bandas que ganharam o Festival da Cultura Inglesa, são bandas bem ok. Vai começar tipo, sei lá, 2 horas, então não precisa chegar essa hora. Chegando lá pelas 4 tá ok. É um show que vai acontecer da tarde inteira no Parque da Independência. E o show do Gang of Four vai acabar lá pelas 8. Essa graça aí de não ir noite adentro. O que é legal é que vai acontecer no mesmo dia do negócio que chama Cinetério. Que é um evento que acontece perto de um cemitério, não lembro qual deles. Essa parada meio gótica, inclusive que um dos caras que vai discotecar é o Rubens, da Voodoo Hop.
Peter Longo.
Exato, não, que cedeu ali a Trackers pra gente fazer a memorável festa de 15 anos do Trabalho Sujo.
E é, pois é,
esperem. Teaser. Novidades viram. É ele que vai tocar isso, depois tem uma animação que eu não lembro o nome da animação, mas é uma ficção científica, com as vozes da Juliette Lewis, e não sei se é do Keanu Reeves, enfim, um cara desse. E aí depois tem o show do Fujii Miyagi, por isso que eu tô preocupado para saber assim, será que vai ter mais alguma coisa no dia 29? Eu quero muito.
Nossa, tem tanta coisa rolando, vai ter aí Black nascendo, né? Vai ter, meu, George Clinton, CeeLo.
Em julho, né?
O George Clinton é em julho, pode crer.
É o George Clinton.
Mas antes tem o. Putz, pode crer, o CeeLo. Temporada, né, meu?
Tem que ir no. John Legend.
Eles tem que ir no blog do Lucy, ainda faz, ele fazia umas tabelas, lembra disso?
Acho que ele ainda faz isso.
Tabela do semestre, sei lá, uma parada assim.
Não, é bom que sai do segundo semestre, né? Que inclusive já tá lotado, né?
Já estamos chegando lá. Agora já vai ser, já fundiu, tá ligado? Meio fim de ano, tá ligado? Já virou.
A expectativa em relação ao SWU, né? Pra ver se rola ou se não rola. Porque há boatos à boca pequena que os caras são meio na noia com o Rock in Rio, né? Que já esgotou, inclusive.
Os caras vieram.
E o Rock in Rio pegou vários artistas que poderiam tocar no SWU. E aí os caras, eu não sei. Posso estar errado, mas acho que os caras nem anunciaram ninguém ainda. O Terra já anunciou o Strokes, o Tony Moir.
Sério?
É.
Play Center?
Isso.
Não morreu uma galera lá? O que aconteceu lá?
Não sei se é uma galera.
Não sei se morreu, mas.
Uma pessoa sofreu um acidente no brinquedo e fecharam o brinquedo.
Pô, mano.
Enfim. Né? Felizmente isso não aconteceu ainda num festival. Tem mais algum outro festival grande no segundo semestre, não lembro qual. Mas ele tá.
Você animou pro CeeLo, você pira nele hoje em dia?
Gosto, eu iria no show dele, mas eu lembro que.
Fuck you ao vivo, o momento tipo.
Oi?
Fuck you ao vivo vai ser momento internet nível.
Eu gosto mais de Crazy. Acho que Crazy ainda é a grande música.
Ele toca total ali no.
Acho que sim.
Bis.
Não sei, a ordem não sei se ele toca.
Pô, Crazy legal, hein?
Falando em Crazy, tu viu o disco novo do Dungeon Mouse?
Uhum. Rome. Tô ligado com o Daniele. Como é que é?
Daniele Lupe, exato. A Nora Jones e Jack White.
Pode crer, tô ligado. As faixas instrumentais são legais, gostei até mais, assim. Se bem que o Jack White e o Lajan são coisas legais, né? Heterogêneas, né? Interessantes, assim. Pessoas que se destacam por coisas diferentes, interessante, assim.
Vivendo meio personagem, né?
Mas eu achei legal, bom, pela ideia mesmo do Danger Mouse lá, porque a própria Crazy, que enfim, pô, grande música mesmo, assim, por qualquer parâmetro, espetacular, sabe, assim? E o clima, que é muito particular e muito brilhante, é total dessa onda, né? Aquele sabe, aquele baixo e tal, tum, tudum. É uma parada de cinema italiano, né? E não é nem Morricone, é mais deep a parada, sabe? Assim, um lance de tipo de. Tem mil, né? Tem mil caras desses.
Ah, mas ele é muito bom, cara. Se você pensar, cara, ele fez o Broken Bells com o. Como é que ele morreu ano passado? Sparkle Horse.
Ah, pode crer. Pô, era interessante essa banda, né?
Uma banda, um cara.
Sim, sim, mas tem uns discos legais, né?
Morreu no passado.
Tô ligado, uma triste. Os caras eram meio.
E ele gravou um disco da Germose, sobre Broken Bells, que é ótimo. Disco genial. O cara não dá ponto sem nó, cara. É muito certo. Muito de cara.
Ron. Legal a ideia, né? Só, tipo, inspirado nisso. Mesmo eu li que, tipo, o cara que assobiou em The Good, The Bad and The Ugly tinha, tipo, participado do disco, tá ligado?
Ah, eu não vi isso, não.
Foda. Que é, sei lá, não sei qual é o instrumento que ele tocava, mas é um cara que toca tal instrumento que também assoviava, sabe, assim? É. Aí chamaram ele pra participar do disco, assim. Achei foda. Eu assobi o clássico do, né, dos espaguete. Pô, é fenomenal, né, a primeira cena. Outro dia, o Arthur, que, enfim, que morou comigo uma época, que é fã de cinema, nos mínimos detalhes de cenas e tal, e mostrou. A gente ficou vendo e revendo a primeira cena do. Um desses filmes, acho que é o. Que é o que ele desce, os caras esperando, aí ele desce do trem, todo mundo se olha, mas cena de uns 10 minutos sem diálogo, sabe que senão eu tô falando só música guiando, os caras esperando ali, três caras, três cowboys, primeira cena do filme, assim. Um trem chegando e três caras esperando, pôs uma mosca. O cara fuma cigarros, aí chega um trem, o trem sai e tá lá o Clint Eastwood. Aí os três se olham, olham pro cara, tá ligado? É uma cena tipo super longa, super bonita, assim, um ritmo, sabe? Uma coisa meio. Só, não vou dizer curiosão aqui, tô viajando, mas sabe, assim, de tipo, de ritmo, sabe? Assim, de dança mesmo, assim, achei um negócio impressionante mesmo. A força do Morricone como condutor da parada, né? Com o Leone.
Mas é o mesmo take?
Não, não é o mesmo take. É uma coisa bem, tipo, de ritmo, assim, sabe? Naturalista, assim, sabe? O cara parado, sabe? Com o cigarro de palha, a mosca pousa, o cara, tipo, dá um tapa, sabe? Assim, tipo, quase Glover, sabe? Assim, uma coisa, tipo, bem... Bem de clima mesmo, assim, sabe? Uma puta filmagem linda, ampla, sabe? Do sol batendo, sabe? Aquele chão de terra bem marrom, sabe? Assim, puta sol ardente, o trem, sabe? Aquela coisa árida. Os caras ultra chucros, sabe? Uma coisa bem, tipo... Lance de cinematografia mesmo, né? Que... Outro dia eu vi o começo de Ganga Zumba, sabe? Sim. Muito legal que tem... De quem que é? Do Nelson, não? É do Rui Guerra? De quem que é essa porra?
Rui Guerra? Acho que é o primeiro filme do Rui Guerra.
Ah, pode crer. Faz todo sentido, porque a cena que eu lembro, que é o começo, é Nanã. E eu lembro quando eu entrevistei o Moacir Santos, eu perguntei pra ele, ali foi a primeira... apresentação ao mundo, além de festa e tal, né, gravada de Nanã, que era, tipo, cantarolado pela Nara Leão, não tinha nem letra, sabe, era só aquele, tipo, nanana, nanana, só essa parada, assim, e fiquei vendo, é uma cena também longa, né, uns 10 minutos, assim, só de uma apresentação, uma coisa meio ritual, afro, legal. Você viu Viaja Porque Preciso, Volto Porque Te Amo?
Não, tô ligado, esse filme eu não vi.
É legal, cara.
Quem é?
É do Karim, né, com... Quem que é o cara dos Aspirinos e o Buzo? Marcelo, alguma coisa? É uma parada, sei lá, experimental. Parece até chato dizer experimental. Parece que é, tipo, chamar o Itamar e o Martin de maldito, sabe, assim? Porque não é exatamente experimental. Ele só é uma poética diferente, sabe, assim? Ele é experimental, acho que ele experimenta uma coisa. que ele é meio diário de viagem, assim, é uma narração e umas imagens, sabe, assim, não tem muito, tipo, você nunca filmando o personagem, é mais, tipo, visão primeira pessoa, assim. Meio doido, assim, mas super bonito, sabe, o texto, a ideia que o cara desenvolve de viagem, sabe, de estar ali, sabe, uma coisa
mas
meio...
Mas tem uma história?
Ah, tem, ele vai revelando, sabe, assim, a história do porquê ele viaja, sabe, de, tipo, de uma história de amor que ele deixou, do que ele busca. Eu não lembro se o narrador é o... Como é que chama o... Sabe, o cara do estômago lá, o cara, tem um ator que, será que é ele? É um ator legal que faz a locução, não lembro quem é, será que é o cara do... Putz, não lembro, cara. Também vi no cinema faz tempo até, se tivesse saído em DVD até gostaria de rever, assim, porque foi interessante, foi uma experiência bem louca, sabe, entrar no Unibanco, uma salinha pequena, por isso que eu até falei, que tipo, ai, filme experimental, sabe, assim,
sim.
Filme da salinha do Unibanco.
Pode crer.
Porque no fim foi um pouco isso, mas, pô, legal, assim, sabe? Não é gratuito, sabe? Buscando uma poética, sabe? Interessante, assim. Acho, gosto dessa movimentação que tem rolado no cinema.
Uhum. Bom, é isso. Acabou, né?
Enfim, and on a note, and now for something completely different, drudum, the end.
É o fim. Então é isso. Terminando mais um 2011. Voltamos em breve.
Esperamos que o convidado especial...
Esperamos, né? O convidado vem nos dando bolos.
É, um clássico já.
Esperamos, tudo bem.
Valeu, então.
Falou.
Até já.
Até.